Levítico, capítulo 16, versículo 15 até o versículo 19. Nós vamos ver mais uma palavra no contexto, chama-se expiação. Expiação. Todos acharam? Levíticos, capítulo 16, versículo 15, começando o versículo 15. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: e o sacerdote, perdão, capítulo 16, estava lendo 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho. Eu aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio de suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará a expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas ao redor do altar, altar ao redor, e daquele sangue aspergirá sobre o altar com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoe cada um, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, expiação, ela, no contexto bíblico, significa que é algo que foi separado para Deus, de forma que foi coberto, ou cobriu, ou cobertura. Expiar significa cobrir. Então, todas as vezes que nós vemos esse sentido do sangue, como diz o próprio versículo 16, assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, significa que o sangue vai cobrir as imundícias dos filhos de Israel. Então, só o sentido, aguarda aí, porque agora eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Bom, se você olhar o contexto, existe um dia da expiação, tá? O capítulo 16, ele fala isso aí. Esse dia da expiação, não sei se na sua Bíblia tem aqui, ó, como o sumo sacerdote deve entrar no santuário. O que é esse dia? Esse dia era ocasionado no mês de setembro, tá? No mês de setembro, para o nosso calendário, para entender melhor. E uma vez a cada ano, o sumo sacerdote entrava sozinho no templo, no santuário, todinho dele, e ele entrava com o bode, ou com geralmente um bode, e ele sacrificava esse bode, tá, pelo povo, ok? E um, na verdade são dois, né? Um ele levava e sacrificava por ele, e o outro pelo povo. Mas ele sacrificava o bode por ele primeiro, para que ele pudesse entrar na presença do Senhor. Vamos lá. Então, ele entrava, sacrificava o cordeiro, o bode, entrava ali, o cordeiro que seja, às vezes um cordeiro, e naturalmente ele eximia-se de culpa. Então, ele se considerava íntegro para poder entrar no templo. Detalhe que a Bíblia não comenta. Se você olhar, a roupa do sumo sacerdote era uma roupa comprida, como se fosse um vestido grande. E na ponta da borda se colocava um sininho. À medida que ele andava, esse sininho fazia som. Só que, como eles sabiam que sumo sacerdote poderia ser morto lá dentro, aliás, nenhum deles foi até hoje, né? No passado, eles amarravam uma corda no sumo sacerdote. Ok? Eles se amarravam uma corda. Então, no momento que ele entrava na tenda do santuário, que ele ia espiar pelo povo agora, porque ele primeiro espiava por si, e depois lá dentro, no altar, ele espiava pelo povo. Se ele morresse ali, não tinha condições de ninguém entrar lá para poder pegá-lo, porque toda vez que alguém entrava, morria também. Então, eles amarravam uma corda, e o sumo sacerdote entrava. Se a sineta parasse de bater, então eles puxavam o sumo sacerdote. Isso é o que conta a história, tá? Mas isso não aconteceu nunca com Arão ou com qualquer outro sumo sacerdote. E a razão é óbvia, porque nem o sumo sacerdote representava Cristo e Deus não matou nenhum deles. Graças a Deus. Bom, agora, o que realmente essa palavra significa? Essa palavra, ela está num contexto, no Velho Testamento, porque foi daí que Deus começou a usar a expiação como um sinal daquilo que Deus estava pretendendo fazer em Jesus Cristo. Ou seja, o uso bíblico do significado, ele tem que ser separado realmente do aspecto com relação à teologia do termo da obra redentora e à expiação do Velho Testamento. Ele é diferente. Ele tem o mesmo significado, mas não necessariamente que são as mesmas coisas. Ou seja, o que eles faziam realmente acontecia isso. Não. O problema é que tem um detalhe importantíssimo aqui. Todas as vezes eles tinham que fazer de ano em ano. Com Cristo isso não acontece. Aconteceu uma única vez. Ok? Então a expiação do Velho Testamento era de ano em ano. Por quê? O sumo sacerdote tinha que fazer isso por causa que o povo pecava. E algumas pessoas realmente pecavam e traziam as suas coisas. Mas existiam pecados diante do povo de Deus, e Deus era tão misericordioso, em que ele não consumia e deixava o povo por causa dos pecados, que as pessoas eram inconscientes daquilo que fez. Porque existem dois tipos de pecado: um é consciente e o outro é inconsciente. Tá? Para os irmãos entenderem melhor. O pecado consciente é quando você faz consciente que você está fazendo errado. E o outro é que você não sabe que está pecando por causa de falta de conhecimento das escrituras, por falta de conhecimento da lei, e você não sabe que pecou. Mas quando você tem conhecimento da lei, então já fiz isso, e aí, já pequei. Aí você dá consciência disso. Por causa desses pecados, que era inconsciente, o sumo sacerdote, de ano em ano, ele tinha que fazer esse sacrifício. Ok? Hoje, com Cristo, nós pecamos consciente. Nós temos que pedir perdão para Deus e para as pessoas que erramos. Mas existem pecados nas nossas vidas que nós não somos conscientes. E no decorrer da vida cristã, você vai percebendo que você já tem errado muito naquela área, tem pecado contra Deus. O que é pecado? Vamos falar de novo o que é pecado. Pecado é exatamente isso: fazer contrário à vontade de Deus, errar o alvo. Ou você não tem conhecimento de algo e você faz, e isso Deus já falou que não era para ser feito. Mas você não tem conhecimento. Então você, à medida da fé cristã, com o crescimento espiritual, você vai crescendo e você vai identificando que você tem algumas coisas que você tem que deixar de fazer porque é pecado. E esse pecado que você fez anteriormente, sem ter esse conhecimento, o sangue de Cristo já expiou. Mas no momento que você passa a consciência, Então você precisa pedir perdão para que realmente haja essa expiação. Tem um outro detalhe mais importante aqui, que algumas pessoas acham que Deus não vai fazer nada. Existem algumas igrejas no Brasil que os pastores, eles são tão santos que eles não pecam já faz mais de um ano. Ok? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas tem pastores aí que falam isso de púlpito. E os membros ainda, não, é isso mesmo, o pastor não peca. Irmãos, cuidado. Existe um detalhe importante na expiação de Cristo que é um pouco complexo. Porque as pessoas acham que falando isso está inconsistente com a palavra de Deus. Eu vou ser bem claro. Ok? Veja lá. Você peca hoje? Sim. Você pecou ontem? Sim. No passado você tem pecado e coisas Deus já perdoou? Já. Mas espera aí. Eu vou pecar amanhã? Vai. Deus sabe que você vai pecar amanhã? Sabe. Daqui uma semana, daqui um ano, você vai pecar? Vou. E Deus sabe? Vai. E você vai dizer assim mesmo? Vou. Então, eu não preciso ficar preocupado, eu posso pecar ou não pecar, eu vou para o céu. Opa! Peraí! Não é bem isso. É aí que tem um detalhe. A obra de Cristo na cruz cobriu todo o seu pecado em vida. Porque depois que você for ao céu, você não vai pecar mais. Ok? Beleza. Não peca mais depois que você for para o céu. Morrendo ou arrebatado, você não vai pecar mais. Nunca mais vai pecar. Não vai ter essa oportunidade. Mas e o pecado que você comete dia após dia, o que vai cometer? Está debaixo da obra redentora, da expiação de Cristo? Está. Deus considera você como santo? Sim. Então, se eu pecar ou não pecar, eu vou para o céu? Então não faz diferença, eu posso fazer as coisas erradas. Não é bem assim. Porque a responsabilidade sua, que Deus tem chamado você, é para que você se torne um filho de Deus e haja um crescimento constante do conhecimento dele. À medida que você conhece-o, você sabe como agradá-lo, naturalmente você vai deixar de fazer as coisas que desagradam a ele, que é pecar, fazer contrário àquilo que ele determinou. Então, fazendo a vontade dele, você realmente se declara um filho de Deus. E você é um filho de Deus. Então, a pessoa, como diz lá em 1 João, estão lembrados? Em 1 João diz o seguinte, faço questão de ler, porque é muito prático isso. E qualquer que nele está, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Ou seja, a palavra aqui está falando, não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece em pecado, não ouviu nem o conheceu. Esse versículo é muito importante, em 1 João capítulo 3, versículo 6, dizer o seguinte, no momento em que você tem conhecimento do pecado, ou seja, daquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai contrário à vontade de Deus, e você continua nessa prática, sabendo que é errado, segundo João, segundo a palavra de João, essa pessoa ainda não se converteu. Ele não foi salvo. Porque uma pessoa salva é uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus. Ele quer crescer espiritualmente, ele quer ficar mais perto de Deus, porque ele sabe que ele vai para o céu. E esse crescimento espiritual é necessário. O crescimento espiritual é esse. É o fato de você conhecê-lo cada vez mais, sabendo aquilo que não agrada a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus sempre. Tanto é que Jesus disse isso
em João.
Então, nós precisamos estar conscientes. A expiação é a garantia de que, uma vez salvo, para sempre salvo. No Velho Testamento é diferente. No Velho Testamento havia necessidade de fazer a expiação sempre. E isso prova, pela fé, que a pessoa era salva. Mas, no Novo Testamento, com Cristo, o sacrifício perfeito, perfeito, conforme a palavra de Deus, já está completo. Significa que não tem possibilidade nenhuma de você perder a salvação. Ok? O texto em Levítico, ele é muito claro em relação à instrução e à necessidade de fazer a expiação. Ok? Os sacrifícios do Velho Testamento confirmam mostram que continuamente o povo culpado precisava sempre fazer o sacrifício. Mas o sacrifício era o tipo, ou tipificava a cruz de Cristo, significando que hoje a expiação está completa. Há um detalhe dessa palavra expiação, que para o povo de Israel, que vai ser completado somente na tribulação. É para o povo, a expiação do pecado do povo de Israel, é outra coisa. Tá? Não é a expiação nossa, que a nossa palavra tem um contexto completo. Ok? Há várias citações no Novo Testamento sobre a palavra expiação, mas a expiação em si, ela simplesmente tipificava uma sombra das coisas relacionadas com a pessoa de Cristo. Ok? E nesse sentido, hoje, nós estamos cobertos totalmente. Então, considerando, um crente pode perder a salvação? Não. E se o crente pecar sempre, naquele mesmo fato, realmente é um crente? Alguma coisa está errada. Ou a pessoa não tem o conhecimento, ou a pessoa está fazendo que a carne seja mais evidenciada do que o espírito. Em outras palavras, aquele irmão, aquele crente em Cristo Jesus, está caminhando de forma errada e precisa ser advertido. Existem pessoas que permanecem no pecado constantemente e dizem que são salvas. Realmente são salvas? Não, não são salvas. Porque uma vez do fato de você conhecer que é pecado, a pessoa tem o Espírito Santo que diz que precisa ser mudado. E ele vai mudar. E ele vai parar. Ele naturalmente, ele sente essa necessidade. Porque ele é uma outra pessoa. Ele não é a mesma pessoa. Porque a pessoa que está sem Cristo, ele vive na prática do pecado. Ele não para de pecar, ele continua pecando naquele mesmo problema. Ele não para. Por isso que João fala exatamente isso lá em 1 João. Novamente volto lá. Porque exatamente nesse ponto aqui é que se diferencia. Inclusive ele fala isso, não sou eu. Diferencia aqui. Quem pratica o pecado é do diabo. Ou quem vive na prática do pecado. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Ele vem, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, não pratica a palavra de Deus, não ama o seu irmão, não é de Deus. É isso que João diz. Então, a palavra expiação em si, ela expõe de forma clara o trabalho de Cristo realizado na cruz, no sentido, olhando o Velho Testamento como sombra, e realizado na cruz em Cristo Jesus, que é um trabalho completo. Essa é uma palavra que poucas pessoas observam, porque no Novo Testamento ela está de uma forma diferente, exposta de uma forma diferente, não como no Velho Testamento, mas dizendo: nós temos a salvação permanente em Cristo. Todo aquele que é salvo não pode perder a salvação. Então, guarde bem isso. O trabalho de Cristo foi completo. Não tem mais nada a ser feito. Não há necessidade de mais sacrifícios. Por isso que as pessoas hoje não sacrificam mais, no sentido como no Velho Testamento, porque já foi completado. Não há necessidade de você fazer um sacrifício. O povo de Israel hoje está parado com isso, vai voltar a fazer isso, por determinação de Deus, por causa da forma como Deus trabalha com Israel. É outra história. Mas nós nunca mais. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.